Antes de passar a palavra ao senhor ministro da Previdência Social, quero anunciar também a presença do senhor Marcelo Siqueira Freitas, secretário executivo do Ministério da Previdência Social, e do senhor Márcio Alves Borges, secretário executivo substituto do Ministério do Trabalho e Emprego. Com a palavra, o senhor Carlos Eduardo Gabas, ministro de Estado da Previdência Social, para fazer a sua exposição. O ministro tem 30 minutos.
Muito bom dia a todas as senadoras, senadores. Cumprimentar o presidente Raimundo Lira, agradecer a oportunidade. Dizer que falar só sobre as medidas, sem contextualizar essa matéria que consta da MP 664, sem contextualizar no nosso sistema de proteção previdenciário brasileiro, é bastante pouco, com perdão da contradição dos dois adjetivos, mas eu preciso fazer uma contextualização para que a gente possa entender o objetivo das medidas. Então, o nosso sistema de proteção social, eu posso assegurar às senhoras e aos senhores que é um dos melhores do mundo. Isso não é megalomania. Nós, no Brasil, nós vimos aperfeiçoando o nosso modelo. Ele tem origem, como quase todos os outros modelos, ele tem origem num conceito inicialmente bismarckiano, de Otto von Bismarck, alemão, do início do século passado, mas ele foi se aperfeiçoando e ele possui características que são específicas do Brasil. Outros países não conseguiram fazer o que o Brasil faz no sistema de proteção social. Nós combinamos aqui políticas assistenciais com políticas previdenciárias com forte subsídio, com políticas contributivas com equilíbrio atuarial públicos e com a previdência complementar privada e optativa. Isso não é comum porque os países optam ou pelo modelo que é o de capitalização pura, normalmente privado, ou pelo modelo de repartição. Nós combinamos as duas coisas. O nosso modelo de repartição, ele inclui a previdência urbana e a previdência rural, ambos com característica previdenciária e contributivos. Há uma compreensão equivocada de que a previdência rural no Brasil ela é não contributiva. E isto não é uma realidade. Ela é contributiva, porém não com a mesma fonte da urbana. A urbana tem folha de salários. A rural tem contribuição sobre a produção rural. Portanto, elas não têm as mesmas características. A rural, especialmente aquela proteção destinada ao segurado especial, que trabalha a terra em regime de economia familiar, aliás, um conceito inserido na Constituição de 88, esta política de proteção, ela nunca teve o objetivo de ser superavitária na contribuição que vem dessa produção rural. Observe que ela é 2,6% da produção e o trabalhador rural segurado especial não necessariamente contribui diretamente. A sua contribuição vem por substituição tributária. Por isso, não dá para fazer a comparação com o urbano, que tem folha de salários e que tem sido, nos últimos anos, superavitária. No ano de 2014, para vocês terem uma ideia, para as senhoras e senhores terem ideia, nós tivemos um superávit da ordem de 33 bilhões de reais na urbana. A rural, uma necessidade de financiamento da ordem de 80 bilhões de reais. E é por isso que, ao se unir essas contas, nós tivemos um resultado no ano passado, negativo, de 56 bilhões de reais. Isso não quer dizer que o sistema é falido, como muitos pregam. O sistema não é falido, ele tem sustentabilidade, ele tem cálculo atuarial. O que nós defendemos, e isso não é de agora, é, primeiro, uma aproximação conceitual e de regras do sistema de proteção do servidor público, dos regimes próprios e do regime geral, que é dos demais trabalhadores. Por isso, em 2003, logo no início do primeiro mandato do presidente Lula, nós encaminhamos e as duas casas aprovaram a PEC 41, que modifica as regras para o servidor público e criou condições naquele momento para a aprovação de uma regulamentação que nós chamamos de Previdência Complementar do Servidor Público, que os senhores e as senhoras aprovaram também no ano de 2011, valendo a partir de 2012, que foi o FUNPRESP. Que com esta mudança, primeiro com a PEC 41 e com a regulamentação, nós conseguimos juntar para o futuro, claro, as regras do regime próprio e do regime geral. Tudo isso para dizer que o sistema previdenciário brasileiro vem sendo aperfeiçoado. O Congresso Nacional tem alterado essas regras, tornando ele mais efetivo e mais sustentável. O que nós mandamos na 664 é um conjunto de alterações que já vinha sendo debatido com a sociedade. Não é novidade. Nós debatemos isso em 2003. A PEC 41 não teve esse objetivo, mas foi feito o debate. Eu me lembro que nós investimos muita energia no ano de 2003, debatendo com vários segmentos da sociedade a realidade da Previdência Social brasileira. Depois, em 2007, nós encaminhamos a matéria para o Congresso Nacional, fizemos um amplo debate também em 2008 com as centrais sindicais e nós quase fechamos um acordo sobre essa matéria. Houve uma divergência entre as centrais e nós acabamos não encaminhando para a votação. Se não me falha a memória, o hoje ministro das Relações Institucionais, na época, deputado Pepe Vargas, foi o relator da matéria e nós chegamos próximos a um acordo. Não conseguimos fechar o acordo. Em 2012, retomamos o diálogo com a sociedade, também chegamos próximos a um acordo e não foi encaminhado. E a matéria agora volta pela oportunidade da conjuntura, pela dificuldade da conjuntura, a matéria volta para o Congresso Nacional. Eu vou rapidamente falar sobre cada um dos pontos da medida e depois a gente, no debate, entra em mais detalhes sobre cada uma delas. O primeiro ponto que nós propusemos a alteração já foi aprovado aqui no Senado. Nós, em 2007, mandamos um projeto de lei, o Senado aprovou e a Câmara ainda não apreciou esta matéria, que é o estabelecimento de um teto no caso do recebimento do auxílio-doença. O que acontece hoje? O auxílio-doença é um benefício temporário, porém com regra de cálculo de benefício permanente. Então, ele tem o mesmo cálculo de uma aposentadoria. Se tira 20% das piores contribuições, aproveita-se os 80% maior, as 80% maiores contribuições, com correção, aplica-se a regra, a tabela, e se tem o salário de benefício do auxílio-doença. Acontece que, em mais da metade dos casos, o trabalhador recebe mais afastado do que trabalhando. Então, eu ganho R$ 1.000, eu entro em auxílio-doença, eu passo a ganhar R$ 1.200, R$ 1.300. Isto não é razoável. Isto é uma distorção. E como que nós chegamos à conclusão que isso é uma distorção? Para nós apresentarmos o conjunto de mudanças, nós levamos em consideração alguns elementos que estão presentes na sociedade. O primeiro deles e o mais relevante deles. O país vive um momento de transição demográfica. A nossa população está envelhecendo, e isto é bom. As pessoas estão vivendo mais, isto é bom. A outra alternativa é ruim. Então, com todos, com todas as descobertas na área de saúde, nas novas tecnologias, isso faz com que as pessoas consigam viver mais. A expectativa de sobrevida nossa nos últimos 10 anos, ela aumentou 4,6 anos. Hoje, um cidadão aos 50 anos tem uma expectativa de sobrevida, na média, de 84,6 anos. Então, as pessoas estão vivendo mais. Isso nos impõe um desafio, que é a sustentabilidade do nosso sistema de proteção social. E nós não precisamos reinventar a roda. Nós fomos olhar lá fora, os países que já passaram por esse processo de transição demográfica, quais as medidas que tomaram. O que que eles fizeram para garantir a sustentabilidade dos seus modelos? É claro que nós não importamos as regras, porque são sociedades diferentes, com culturas diferentes, com economias diferentes e com uma organização do mercado de trabalho muito diferente da nossa. Então, importar regras simplesmente nós não fizemos. Porém, nós olhamos quais os caminhos que foram adotados, porque é possível que se aproveite as boas práticas adotadas para enfrentamento deste desafio que o Brasil vive agora. Então, no caso do auxílio-doença, há uma regra na maioria dos países que é muito diferente da nossa. Os países sequer dão um retorno de renda igual ao que o trabalhador tinha em atividade. Eu ganhava 1.000. Se eu entro em auxílio-doença, na maioria dos países, ele não ganha mais 1.000. Ele ganha 900, no segundo mês 800, no terceiro mês 700. Isso tem o objetivo, lá fora, de fazer com que o trabalhador volte ao trabalho mais rápido. Nós não temos essa compreensão porque, se ele tem uma incapacidade para o trabalho, nós não devemos supor que essa incapacidade é da sua vontade. Ele teve uma incapacidade por algum motivo. O que nós temos que fazer é cuidar desta incapacidade, primeiro da questão da doença e depois da capacitação ou da requalificação para o trabalho. Este é o nosso objetivo. Agora, é uma distorção o trabalhador ganhar mais afastado do que em atividade. Por isso, nós propusemos a limitação de um teto para recebimento do auxílio-doença. As senhoras e os senhores aprovaram aqui, em 2007, o último salário. Na Câmara houve um questionamento, nós reconsideramos, que poderia ter uma perda caso o trabalhador perdesse o emprego e arrumasse um emprego com salário menor e entrasse em auxílio-doença, em tese ele teria uma perda. Então nós concordamos que se fizesse a média dos 12 últimos salários de contribuição. Por isso mandamos o auxílio-doença com essa alteração. Uma outra alteração no auxílio-doença é que as perícias médicas são feitas exclusivamente por médicos do quadro do INSS. As senhoras e os senhores sabem que, acima de 15 dias, na regra anterior, no 16º dia, o trabalhador tinha que entrar com o pedido de uma perícia médica para atestar sua incapacidade para o trabalho, para ele receber o auxílio-doença. Nós temos uma carência bastante grande, né, de médicos no país. Isso é desnecessário explicar. Está aí o Mais Médicos, que ajuda a explicar essa carência. Mas nós não conseguimos a garantia de médicos em todas as regiões do país. Especialmente as mais distantes da capital, há uma resistência dos profissionais de fixar a residência e de ter a sua lotação naquela região, naquela cidade, para realizar as perícias médicas. Isso faz com que muitos trabalhadores esperem dias e dias, meses, para a realização da perícia médica. Isso é um prejuízo para o trabalhador, isso é um prejuízo para a empresa, para o nosso sistema produtivo, e isso é um prejuízo para a Previdência Social, porque nós ficamos pagando benefícios desnecessariamente. Se o trabalhador, vou dar exemplos, eu vou correr o risco de dar exemplos, porque outro dia um jornalista botou um exemplo na internet, totalmente diferente do que eu estava falando, distorcido, então, mas eu vou correr o risco porque é bem mais fácil da gente compreender se darmos exemplos. Eu quebrei a perna e fiquei, eu tenho lá, na média, 45 dias de possibilidade de recuperar essa minha fratura. Se eu levar mais do que 45 dias para realizar a perícia, a Previdência está pagando dinheiro desnecessariamente e esse trabalhador fica afastado do seu posto de trabalho desnecessariamente. Em algumas regiões do país, eu estou levando 90 dias para fazer uma perícia. Então, vocês imaginem que nós vamos gastar um dinheiro bastante relevante de maneira desnecessária. Então, o que nós estamos propondo? Que nessas regiões onde nós não temos os médicos, nós possamos fazer convênios com a rede pública, civil e militar. Ah, mas por que a militar também? Porque em regiões de fronteira, sequer nós temos médicos do SUS em todas elas. Mas nós temos médicos do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, enfim. Então, nós incluímos na MP a possibilidade de convênio com a rede pública para a realização de perícia médica. E incluímos também uma possibilidade de convênio com as empresas que têm serviço médico de pessoal estruturado, sob supervisão do INSS, nós também, segundo a medida provisória, nós podemos fazer convênio com esse serviço médico das empresas, com a possibilidade delas realizarem a perícia médica. E uma última modificação é que as empresas eram responsáveis pelos 15 primeiros dias de afastamento. Nós aumentamos isso para os 30 primeiros dias. O trabalhador só terá que se submeter a uma perícia médica a partir do 31º dia. Então, em relação ao auxílio-doença, são essas as modificações. Em relação às pensões, nós temos um conjunto de medidas e eu vou também tentar ser objetivo, presidente, para que a gente possa dar espaço para o debate. Nós temos uma medida que nós chamamos de exigência de tempo mínimo, que ela tem duas consequências. Nós temos o tempo mínimo de casamento ou de união estável, que nós incluímos na MP, a previsão de que, a exigência de que os pensionistas ou os que vão requerer as pensões, os viúvos, as viúvas ou os dependentes do falecido ou da falecida, hoje não tem que ter tempo mínimo de contribuição. Significa dizer que nós temos hoje 24 milhões de trabalhadores nessa condição, que têm renda, segundo dados da PNAD, que possuem renda, mas que não contribuem para a Previdência Social. Então, um desses trabalhadores ou dessas trabalhadoras é que tiver um acidente, qualquer motivo, teve um acidente, vai para a UTI e na UTI o médico chama a família e diz, olha, não tem mais jeito, está só no aparelho, a senhora ou o senhor só diz quando desliga. Esse cônjuge sobrevivente fala, doutor, espera só um minutinho, pega seu smartphone, faz um recolhimento de 700 e poucos reais, que é o recolhimento máximo, com um recolhimento pode mandar desligar, porque essa pessoa terá direito a uma pensão de R$ 4.660 para o resto da vida, com uma contribuição. Então, é uma permissão legal, isso não é ilegal. A pessoa com uma contribuição só pode ter acesso à pensão no teto. Por quê? Porque não existe regra de carência. Foi exatamente o que nós previmos na MP. Um tempo mínimo de contribuição para que as pessoas tenham acesso ao benefício. E nós previmos 2 anos. Como é que os outros países se comportam? Na média, 3 anos. A Alemanha, 5 anos. A França, 5 anos. E por aí afora. Como eu disse, quando eu dou o exemplo das experiências internacionais, nós não temos aqui o objetivo de copiar regras. Eu quero ressalvar que nós temos total compreensão de que são outras sociedades, outras culturas, outras economias, mas o comportamento em relação à garantia de sustentabilidade dos seus regimes de previdência, ele é mais ou menos parecido, porque as dificuldades são parecidas. Então, nós propusemos 2 anos de tempo mínimo para contribuição. E para a união estável ou casamento, também 2 anos.